peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Cá estamos para mais uma semana cheia de canções e de música, como sempre. As nossas playlists nunca param, não é? Uhum. A música nunca para aqui do nosso lado. E o que é que tu nos trazes para começarmos este episódio?
Olha, eu trago aqui uma canção que no fundo vem da minha experiência, a primeira experiência com os Dive, eu não sei bem dizer o nome deles, confesso, D-I-I-V, Dive, uhum. Dive, não faço ideia. É uma banda que eu já tinha, de facto, já tinha ouvido falar e já tinha ouvido algumas coisas, também por influência do Nuno, que é fã, mas nunca tinha explorado a fundo. E realmente tive a hipótese de os ver ao vivo agora no Paredes de Coura e o concerto foi assim impactante, foi bastante impactante. Eu trago a canção Blankenship, que é uma das mais conhecidas deles, das mais marcantes, do álbum The Seaver 2019. Também foi uma canção que tocaram ao vivo no concerto e lá está, foi logo à primeira audição, ficou lá. E eles também fizeram um concerto muito visual. O concerto foi, eu diria que, não sei se existe, mas considero um concerto de protesto. Se é que existem concertos de protesto, eu diria que sim. Eles são muito interventivos e são muito são atrevidos. No sentido em que vão às partes más sem pedir licença e querem nos invadir a mente com algum tipo de, enfim, de exercícios meditativos, agora a pegar um bocadinho no episódio da semana passada, exercícios meditativos necessários neste caso, e foi um bocadinho o que aconteceu enquanto os víamos a tocar, e a música era bastante hipnótica. Só a música, também tínhamos assim um ecrã gigante atrás deles, uma data de vídeos e imagens a acontecer, nem todas elas eram, enfim, literais, havia ali muito sarcasmo, até algum humor negro, se pensarmos bem, mas sempre uma sensação muito, havia uma tensão muito grande, e eu acho que não era uma tensão para nos fazer querer fazer sentir mal, no sentido de é gratuito. Não era gratuito, era sintam mesmo, porque é preciso sentir, de facto, não podemos fugir mais a esta tensão. Foi isso que eu senti, pelo menos do concerto. Foi, eu lamento, mas estamos aqui para vos relembrar de algo que eu sei que vocês querem esquecer, mas não podemos. E realmente, pelo que eu percebo, eles sempre tiveram um bocadinho essa conotação um bocadinho, enfim, de querer explorar esse tipo de temáticas. Por exemplo, esta canção, a Blankenship, tem um bocadinho esses ingredientes, neste caso pela causa das alterações climáticas, por exemplo, mas se formos ler a letra é bastante adaptada a tudo o que se está a passar agora também, lá está. E provavelmente a quem já era fã dos Dive ouvir a Blankenship agora, não é? Depois de 2019, ouvir esta letra tem todo um impacto diferente e tem um sentido diferente, pelo menos da forma abrangente, e se pensarmos que, eu acho que a canção fala um bocadinho sobre quem nega, não é, as alterações climáticas neste caso, mas se pensarmos bem, também continuamos a ter as pessoas que negam muitas coisas horrendas que estão a impactar, como sempre, e tal como as alterações climáticas, os mais vulneráveis. E isso começa logo com o primeiro verso, não é? Armageddon is a product and one we choose to buy. Acho que só o primeiro verso já resume bastante onde é que eles querem chegar, não é? E foi isso que eu senti durante todo o concerto. Não me senti propriamente bem, mas ao mesmo tempo senti que muitas das coisas que, enfim, que nos têm estado a correr na cabeça nos últimos tempos estavam ali, e não me senti sozinha, pelo menos, né, nessa parte não me senti nada sozinha. Isso é positivo, acho que sim. Mas também foi bom ver o desconforto. Acho que o desconforto não tem de ser só uma coisa não prática. Eu acho que é uma coisa produtiva e temos de saber usá-lo. Portanto, às vezes é preciso estarmos um bocadinho desconfortáveis e tocar um bocadinho na ferida, não muito, não é? Senão não curamos nunca mais, mas faz parte do processo de cura. Enfim, acho que não quero, enfim, trazer o mood cá para baixo, mas é importante fazermos esse exercício e é importante haverem canções assim de protesto, modernas e que nos façam pensar, e ainda para mais com este rock que é bastante viciante, ao ponto que da própria Sharon Van Etten completamente fascinada no backstage, hipnotizada a olhar para a atuação deles. Portanto, fiquem com a Blankenship dos Dive, e se não conhecem ainda, explorem, porque vai valer a pena.
Da tua descrição do concerto. Eu não ouço assim tanto os Dive e não tinha conhecimento do quão interventivos ou quão de protesto são os concertos deles, e fiquei mesmo com muita vontade de os ver e de ouvi-los mais, até realmente Sim, é como tu dizes, precisamos de bandas que agitem um bocado isto tudo. Ainda que se arrisquem, e como o mundo está, não é? Qualquer
Sim,
dia
se calhar não
arriscam-se.
passam do aeroporto.
E têm que ficar aí num país qualquer. Exilados, não sei, pronto. Arriscamos a que isso de facto aconteça. Eu vou continuar aqui com uma cantora que eu gosto mesmo muito e que também tinha muito esse protesto nela. E aliás, eu quando comecei a ouvir a Billie No Mates, os primeiros discos, ou o primeiro disco dela, era muito zangado com o mundo e era muito pós-punk, muito enérgico. Pronto. Mesmo de quem está furiosa com o mundo, e eu adorava isso na Billie No Mates. Entretanto, o último disco, antes deste novo que acaba de sair, já não ouvi assim tanto, acho que me passou um bocadinho ao lado. Não me lembro bem desse disco, mas entretanto ela lançou um disco novo que se chama Metal Horse, e obviamente que fiquei de antenas no ar e fui ouvir e gostei, mas. Aquele gostar estranho de não era isto que eu estava à espera, porque ela mudou radicalmente aqui de não é de sonoridade, de toda a vibe, não é? Ela já não está furiosa com o mundo, ou pelo menos se já está, ela continua provavelmente a estar, quem não, não é? Mas a vida dela mudou e deu assim uma grande volta. Ela perdeu o pai recentemente e foi diagnosticada com esclerose múltipla e basicamente este disco, este Metal Horse, reflete esse grande shift que foi na vida dela. E então acaba por ser, daquilo que eu li também, quase um álbum conceptual. Este Metal Horse, é muito aquele imaginário da feira popular, decrépita e dos altos e baixos, da vida, não é? Que essa feira popular pode representar, e em termos de sonoridade, o pós-punk já não está tão à flor da pele, e já começa a dar lugar a outras sonoridades, ao pop, um bocado country em alguns momentos, rock também, não é? Mas está completamente diferente e eu estou a gostar disso, que é ótimo. Adorei esta canção a que trago hoje, o Override, e gostei muito de todo o disco. Que ainda estou a explorar aos poucos e estou a gostar desta nova Billie No Mates. Não parece muito ela, porque as canções são muito mais, como é óbvio, muito mais íntimas, não é? Enquanto que as outras eram sobre o mundo e sobre o feminismo e muito carregadas desses temas, não é? Agora vemos aqui uma Billie No Mates muito mais focada em si própria, nas coisas que está a sentir, zangada, mas com esta quase injustiça, não é? De tu teres que passar por perdas irreparáveis na tua vida ou por coisas que mudam a tua vida assim de forma completamente, não é? Destruidor às vezes e tens que te reconstruir, e foi isso que eu senti um bocadinho ao ouvir o Metal Horse. E esta canção, o Override, também fala muito sobre isso, sobre perda, sobre te reencontrares ou te reergueres depois dessa perda. Portanto, estou a gostar mesmo muito deste disco e desta no, nova Billie No Mates, mas ainda tenho esperança que ela volte a ser a miúda zangada do pós-punk. Como eu comecei a ouvi-la, pronto. Mas acho que vale mesmo muito a pena. Passem por lá pelo Metal Horse e para já fiquem com este Override.
Feeling something that I've never really known. From back in Roma.
Da Override, e gostei especialmente do contexto por trás da Override e desse disco novo. E é engraçado porque acaba por conjugar-se muito bem com a história do disco que eu trago a seguir, pelo menos nessa parte da introspeção e da reinvenção. Eu trago os Wolf Alice, o novo disco, e especificamente aqui a canção de abertura do disco, Thorns. O disco novo chama-se The Clearing, saiu agora em agosto deste ano. E este disco já percebe-se logo pela canção de entrada, que é esta que eu vos trago, que está realmente a querer entrar nesse tema da reinvenção, da introspeção e de tentar perceber quem é que realmente somos, depois de todo este tempo, e quem é que podemos ser ainda, não é? Tendo em conta tudo isso, quem é que nós somos agora e quem é que nós podemos ainda nos tornar, enfim, para onde é que nós estamos a ir. E gosto imenso disso e gosto muito desta canção em particular, é muito diferente do resto do álbum. Esta canção é muito mais exuberante, mais orquestral, mais pop até, de certa forma. E realmente esta canção, a Thorns, a letra, fala muito sobre algo que não é muito discutido, que é todos estes empurrões que a fama provoca, não é? Empurrões e, enfim, também não é só empurrões, como é que eu te falei? Tropeções, não é? Eu acho que às vezes a parte da fama e a parte de estarmos nesta... Eu nunca toquei nada, lá está, nunca toquei nenhum instrumento, nem nunca andei na estrada. Mas imagino, pelo menos na minha imaginação, eu diria que provavelmente existe aqui muitas tropeções, e diria tropeções tipo nos próprios pés, né? Tropeçar nos próprios pés e provavelmente algum narcisismo, de certa forma, porque há sempre, não é? Quando nos estamos a expressar e quando temos um público permanentemente a ouvir-nos ou a querer ouvir-nos, não me admira que haja aqui um bocadinho de... desse tipo de sentimento. E então esta letra, a vocalista, ela explora muito isso. Este é algo muito pessoal, isto é uma dor muito minha. Será que eu tenho direito, não é, de explorá-la desta forma? E de porque é que eu não consigo resistir a isso? E o que é que isso faz de mim? Será que eu sou narcisista? Ou será que eu sou masoquista, até de certa forma, para querer estar a explorar isto desta forma e explorar-me a mim própria? E a expor-me a mim própria. E gostei muito desse tipo de exercício, não é? Não é muito normal ler letras desse género. E gostei especialmente da parte emocional da canção, acho que me tocou bastante. E da parte honesta, acima de tudo, da canção. Acho que o disco está muito bom. As canções são todas diferentes umas das outras e ao mesmo tempo têm uma cola muito interessante. Portanto, há aqui esse tema de reinvenção está muito presente e acaba por ser inspirador, pelo menos para mim é bastante. Portanto, vou-vos deixar com a Thorns também para vocês fazerem essa viagem.
exist to make a star and dance about it. Do you have to take the night out? The sword is shining.
Gostei muito deste tema de Wolf Alice e tenho que ouvir mais, na verdade, porque não conheço assim tanto e gostei muito do que ouvi. E gostei muito que, assim, por acaso, este episódio tenha começado a entrar aqui pelos caminhos da reinvenção, não é? Com a Billy No Mates e agora com o Wolf Alice. E a minha última canção, para fechar aqui o episódio, também vai um bocadinho nessa onda. Eu trouxe os Capitão Fausto, que até são uma banda que eu ouço porque, enfim, não se consegue fugir a eles. Eles têm uma grande legião de fãs e passam bastante na rádio e tal. Mas nunca foi aquela banda que eu adorasse um disco inteiro. E pá, uma cançãozinha ou outra aqui e ali, mas nunca tive tipo, aquele efeito de ok, adoro esta banda. Não, não foi o caso. Mas confesso que estou a gostar muito do último álbum, que já é de 2024, o Subida Infinita. Comecei a reparar que todos os singles que eu ouvia, sobretudo na rádio, me tocavam mais de alguma maneira e comecei a colecionar algumas dessas canções e depois fui ouvir o disco e eles também estão diferentes, pronto. E acho que isso se nota bem neste último álbum, depois fui ler um bocadinho sobre isso. E fala-se muito neste crescimento dos Capitão Fausto, crescimento mesmo de adulting, vá. E acho que se nota isso, e acho que se notam todas as mudanças inerentes a esse crescimento, não só na sonoridade, e acho que eles agora estão muito melhores e muito... Eles sabem fazer boas canções pop e cada vez mais sabem fazê-lo, acho que isso está... Para mim é um bocadinho evidente, mas também gosto da forma como eles estão... mais introspectivos também e a pensar estas coisas todas, não é? A vida está a acontecer e está a acontecer-lhes, não é? Aquelas coisas todas de mudanças na própria banda, ser um elemento importante na banda, isso percebi pelo que fui lendo de entrevistas que isso abanou bastante a estrutura da banda. Mas não impediu absolutamente nada, acho que esse membro ainda fez parte ou gravou para este disco, mas outras coisas também, tiveram que mudar de estúdio, tiveram filhos a acontecer, mudanças várias, pronto, e isso tudo mexeu um bocadinho aqui com a banda e com a forma como eles escrevem canções. E eu decidi trazer o Muitas Mais Virão, que é uma canção que eu gosto muito deste disco, do Subida Infinita, e que é assim uma canção mais com dois andamentos, vá. Temos assim uma parte mais melancólica com, sei lá, esta imagem apareceu-me assim ao fim de umas quantas vezes de ouvir a canção, como se estivéssemos a espreitar pelo buraquinho da fechadura de um consultório de psicoterapia ou algo assim. Bastante intimista a letra e melancólica a sonoridade toda dessa primeira parte da canção, e depois temos um refrão e uma segunda parte um bocadinho mais enérgica, porque a canção na verdade é sobre esta espécie de tristeza coletiva em que vivemos todos, coletivamente, mas que também, porque é assim que, enfim, que também não há outra forma de fazer, não é? Esta fachada que se constrói para essa mesma tristeza, ou seja, a vida continua e o Natal está quase a chegar e há festas, e as festas também servem para isso, como eles acabam por dizer na canção, não é? As festas e essa alegria é um bocado fachada para esta tristeza coletiva, mas na verdade, se formos pensar bem, a vida é assim mesmo, não é? Há a tristeza e há a alegria e as duas coisas convivem e enfim, e não há outra forma de sair da tristeza, ou pelo menos, como eles dizem, há de haver festa, nem que seja para estar a chorar, não é? Pronto. E a canção é muito sobre isso, e acho que é muito sobre estas dores de crescimento que todos temos e que temos como sociedade, não é? E gostei disso nos Capitão Fausto, gostei também destes dois andamentos e desta sonoridade um bocadinho mais pop e de canções, ainda que sejam introspectivas e melancólicas, têm sempre ali aquele tom, aquele toque pop que eles estão a saber manobrar bem, eu acho. Por isso estou a gostar cada vez mais dos Capitão Fausto. Às vezes não é muito cool dizer isto, mas sim. E é assim que terminamos o episódio, com muitas mais virão deste Subida Infinita de 2024. E nós voltamos para a próxima semana. Até lá.
Outra vez nesta sala, mais uma vez vou falar sobre esta dor que me cala, e se é razão para me enganar, uso a palavra bengala, talvez ajude a progredir. Se houver entrada à pala, mais tarde alguém acaba por vir. E se esta canção te embala, dei-me conta do mal que fez a cabeça querer desatinar. Pus o pé no pedal na emergência de quem quer fugir. Sem ser muito vocal, é sempre possível continuar a fingir. Pois outras mais virão, muitas mais virão. Estás à espera, muitas mais virão, muitas mais virão. Enquanto há tempo, fazemos a festa fechada. Festa.
outra vez nesta sala. E agora vais-me ouvir falar. Não é o amor que me cala, nem é razão para me enganar. Uma patada abismal no peito dos putos atirados ao chão. Agora estamos de pé e julgamos estar livres desta contradição. Mas muitas mais virão, muitas mais virão. Nunca estás à espera. Muitas mais virão, muitas mais virão. Que não viessem quem me der.